31 de outubro de 1517 é uma data muito importante para a nossa igreja. E por isso, desde hoje pela manhã, nós estamos agradecendo a Deus pelos 503 anos da Reforma Protestante. Esse movimento histórico que buscou fazer com que a igreja retornasse aos caminhos das Escrituras e do qual a nossa igreja se originou também. A Reforma Protestante, difundida por Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, John Knox e muitos outros reformadores também, foi orientada por cinco grandes valores. Primeiro, como nós vimos hoje pela manhã, a salvação pela graça. Nós não temos capacidade para agradar a Deus com os nossos próprios atos. É o próprio Deus quem nos presenteia com a sua salvação. Muito ligado a isso, temos também o princípio da salvação através da fé. Na verdade, essa salvação que Deus nos dá de graça é recebida através da fé e somente pela fé. Para receber a salvação, você não precisa se comportar bem, você não precisa dar esmolas, contribuir com a ação social, e não que essas coisas não sejam importantes, mas elas são, na verdade, consequência da nossa salvação, consequência de que Deus nos alcançou. Se a salvação é um presente que você recebe de Deus, de graça, a fé é quando você estende os seus braços para receber esse presente de Deus. Em terceiro, nós somos salvos somente por Cristo. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Em quarto, todas as coisas do universo existem e têm o seu propósito voltado para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa existência, de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, de todos os momentos que nós passamos em nossa história. Tudo concorre para a glória de Deus. E em quinto lugar, somente a Escritura é a palavra de autoridade inspirada pelo próprio Deus. É esse quinto princípio que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Muitas vezes, meus irmãos, nós cristãos estamos com muita vontade, ou temos muita vontade de ter uma grande experiência espiritual. Queremos que uma voz venha do céu, de maneira misteriosa, falando de maneira calma também, no nosso ouvido. E para isso, a gente topa tudo. Vamos fazer jejum, vamos acordar de madrugada para orar, vamos ler livros de espiritualidade, vamos aumentar o valor do nosso dízimo, vamos mais à igreja. Agora sim, fazendo isso, só aguardar então que Deus fala conosco. Talvez um dos princípios que nós mais repetimos aqui no púlpito é que se você quiser ouvir Deus falando, você deve ler a Bíblia. E eu sei que pode parecer um pouco frustrante falar isso, porque um livro parece ser uma forma de comunicação inferior, até ultrapassada hoje em dia, com tantos aplicativos de celular, muito menos emocionante do que a gente espera, e pode parecer até menos edificante. Você pode até pensar, tudo bem, Pastor Carlos, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu acredito nisso, mas se eu pudesse ter essa experiência de ter Deus falando comigo diretamente, uma voz vinda do céu, isso seria maravilhoso. De fato, seria incrível se cada um de nós aqui pudéssemos sentir Deus falando conosco de maneira pessoal, segura e com autoridade, diretamente para cada um de nós. A boa notícia que eu quero trazer para você é que Deus fala a cada um de nós. Nós podemos ouvir Deus falando hoje, agora, nesse exato momento. E Ele tem uma palavra que é firme, que é segura e que é infalível. E para falar sobre ela, eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Pedro, em seu primeiro capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela, mantenha ela aberta. Você pode acompanhar também esses versículos aqui na tela ou na sua tela, onde, se você estiver em casa. E que o Senhor nos auxilie e nos guie na meditação da sua santa e bendita palavra nessa noite. Amém? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, nós primeiro queremos declarar que sabemos que ela é verdadeira, cremos que ela é eficaz para transformar a nossa vida, mas precisamos muito, Senhor, do Teu Espírito Santo para quebrar o nosso coração de pedra, para abrir os nossos olhos, para nos atentar para as grandes verdades que o Senhor tem preparado para nós aqui nessa noite. Ajuda-nos, Senhor. Nós contamos com o Teu auxílio, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu e foi registrada nas Escrituras, foi escrita para incentivar os seus primeiros leitores a uma vida piedosa. Se você ler todo o primeiro capítulo, você vai ver que Pedro fala sobre o poder de Deus e que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa, incluindo várias coisas que devemos adicionar, várias virtudes que devemos adicionar à nossa fé. E ele começa a falar também sobre uma preocupação que ele tinha de lembrar os seus leitores, né, de falar sobre os falsos mestres que estavam surgindo na igreja daquela época, que prometiam liberdade, mas que na verdade acabavam levando as pessoas à sensualidade e a uma escravidão espiritual. A grande exortação de Pedro para os seus primeiros leitores era justamente que eles ignorassem ou combatessem esses falsos mestres e buscassem a santidade. E uma das principais razões para buscar a santidade, para viver uma vida piedosa, era porque Cristo está preparando a sua vinda. A futura vinda de Cristo deveria incentivar a vida piedosa dos crentes. Tanto nesta carta quanto ao longo do Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo serve como uma motivação para todos nós nos desviarmos da perversidade e nos esforçarmos para viver uma vida correta e virtuosa. Mas desde aqueles tempos, os falsos mestres já duvidavam de que Jesus iria realmente voltar. E não acreditavam em um dia de julgamento. Então, Pedro tem na sua epístola o objetivo de convencer os fiéis, contrariamente aos falsos mestres, que Cristo virá novamente para julgar os vivos e os mortos e que esse retorno será contemplado por todos. E para fundamentar essa afirmação, Pedro vai oferecer duas evidências, que estão justamente no texto que nós lemos aqui. O testemunho ocular do próprio Pedro e os documentos de autoridade que eles tinham naquela época. Esses eram os dois tipos básicos de evidência no mundo antigo, aliás, não só no mundo antigo. Até hoje, se você estiver num tribunal, se você for um advogado, como é que você vai defender o seu caso de maneira mais positiva, né, de maneira brilhante para alcançar sucesso? Você precisa de testemunhas oculares e você precisa de documentos de autoridade para provar que o seu argumento é verdadeiro. E o apóstolo Paulo tinha, desculpa, o apóstolo Pedro tinha os dois. Ele era uma testemunha ocular e ele tinha fontes confiáveis. Então, o primeiro argumento de Pedro era o seu testemunho ocular. Veja comigo novamente os versículos 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava seguro, então, do retorno glorioso de Cristo, porque ele viu o próprio Jesus transfigurado em glória no Monte Santo. Pedro, juntamente com Tiago e João, você vê isso nas narrativas dos quatro evangelhos, ouviu as palavras do Pai e os três foram testemunhas oculares da majestade do Filho. Se fosse apenas um que tivesse visto e contado para os outros, esses outros poderiam duvidar, poderiam achar que ele sofreu uma alucinação, que ele estava iludido com o que estava acontecendo. Mas três homens estiveram na montanha juntamente com Cristo, quando apareceram Moisés e Elias. Eles estavam lá na transfiguração e sabiam, sem sombra de dúvida, que Cristo não deveria ser tratado com leviandade. Mas eu quero que você preste bastante atenção aí no versículo 16, porque quando Pedro narra esse acontecimento, quando Pedro vai falar que ele esteve junto com Jesus no monte onde houve a transfiguração, ele deixa claro que eles não estão seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Vejam, meus irmãos, nos últimos séculos da história da igreja, alguns estudiosos tentaram usar a categoria de fábula para descrever a Bíblia. Eles são rápidos em afirmar que fábula não é a mesma coisa que falso. Vão argumentar que, embora os fatos das Escrituras nem sempre possam ser críveis, a verdade maior e mais profunda ainda pode. Só para vocês terem uma noção, olha só o que eles chegam a falar. Eles sugerem que as pragas do Êxodo e a travessia do Mar Vermelho podem não ser históricas, mas isso não põe em questão o poder de Deus ou a sua capacidade de libertar os cativos. Jesus, quando esteve na terra, pode ou não ter andado sobre as águas, mas não importa, o importante é que ele fará qualquer coisa para nos ajudar se confiarmos nele. Alguns argumentam, inclusive, que a ressurreição de Cristo nem chegou a acontecer. Não é para ser tomada literalmente como uma ressurreição corporal, mas sim como um símbolo poderoso de que Deus pode nos dar vida nova espiritual e arrebatar a vitória das garras da morte. Então eles vão dizer, olha, na verdade Cristo não ressuscitou propriamente dito. Ele ressuscitou no coração dos discípulos e é importante que ele ressuscite no seu coração também. Pedro está questionando justamente esse raciocínio. Em referência ao seu próprio papel como uma testemunha ocular, Pedro quer que todos saibam que a história de Jesus, a transfiguração principalmente, mas não só ela, porque todo o evangelho narra a história de Jesus, tudo que Jesus passou está na categoria de fato histórico, verificável, e não de impressões ou de experiências interiores ou histórias inventadas para se estabelecer um ponto. Desde aquela época, nós estudamos na escola, nós vemos que os gregos e os romanos tinham muitos mitos. Eles não se importavam se as histórias eram literalmente verdadeiras, né? Ninguém estava interessado na evidência histórica para a afirmação de que Hércules era um filho ilegítimo de Zeus. Isso não importava, porque aquela história era um mito, era uma fábula, era um conto exagerado, uma história para entreter e para dar sentido ao mundo. O paganismo, de maneira geral, foi construído, então, sobre o poder da mitologia. Mas o cristianismo vem quebrando justamente esse padrão. Se apresenta como um tipo totalmente diferente de religião, porque desde o seu início se ateve à história propriamente dita. As afirmações mais importantes do cristianismo são afirmações históricas. Lucas, ao descrever o Evangelho, ao escrever o seu Evangelho, pesquisou, ele diz isso, pesquisei todas as coisas de maneira apurada. Contei com testemunhas oculares, para que os seus leitores pudessem ter certeza sobre a história do Evangelho. João escreveu sobre as maravilhas que Jesus realizou, sobre os sinais, para que seu público cresça que Jesus é o Cristo e tivesse vida em seu nome. Todos os quatro evangelistas estavam ansiosos para nos fazer saber que, apesar de alguns rumores daquela época, de que o corpo havia sido roubado, o túmulo estava lá, realmente vazio, porque Jesus havia realmente ressuscitado. Tanto é que Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou de maneira verdadeira, de maneira literal, toda a religião cristã é uma farsa. E aqueles que acreditam nela são tolos miseráveis. Por isso, meus irmãos, desconsiderar a história é viver em um mundo completamente diferente daquilo que os autores, daquele que os autores bíblicos viviam. É como se Pedro estivesse aqui falando para nós, olha, eu vi a transfiguração e eu não estava sozinho. Nós a ouvimos, ouvimos aquela voz que vinha do céu. Nós somos testemunhas oculares, nós não estamos inventando isso para assustar vocês. Não estamos passando adiante histórias bonitinhas, com grandes lições de moral. Estamos dizendo a você o que realmente aconteceu. Nós vimos a sua majestade com os nossos próprios olhos, nós ouvimos Deus falar audivelmente. Essa não foi uma experiência subjetiva que aconteceu em nosso coração ou uma visão dentro de nossas almas. Se você estivesse na montanha junto conosco, você teria visto também. Nós estamos falando de fatos e não de fábulas. Testemunha ocular dos apóstolos que estiveram com Jesus nos ajudam, nos dão base para fortalecer ainda mais a certeza de que esse livro é a palavra do Senhor. E através dele, Deus fala conosco. O segundo argumento de Pedro é a confiabilidade dos documentos de autoridade. Veja comigo novamente os versos 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está aqui citando as Escrituras do Antigo Testamento, chamando-as de palavra profética, explicando que essa palavra era algo anterior à própria testemunha ocular de Pedro. E o que quer que Pedro, Tiago e João tenham visto na montanha, aquilo só confirmou o que essa palavra profética já havia dito. Observe três verdades que esses versículos nos ensinam sobre as Escrituras. Primeiro, nos ensinam que as Escrituras são a palavra de Deus. E pasme, há muito, muito debate sobre isso no campo da teologia. Alguns teólogos vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou que quando nós lemos a Bíblia se torna a palavra de Deus, ou ainda que o evento no qual nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, né, é Deus falando conosco. Mas essas afirmações são estranhas à luz da própria Bíblia. Pedro aqui usa três termos para se referir à palavra de Deus. No verso 19, a palavra profética. No verso 20, a profecia da Escritura. E no verso 21, a palavra profecia. E Pedro está se referindo, como eu já disse, àquilo que foi registrado no Antigo Testamento, as Escrituras que ele tinha disponível em seu tempo. Isso importa, meus irmãos, porque significa que a autoridade da palavra de Deus reside no texto escrito, nas palavras, nas frases, nos parágrafos, na construção de todo o discurso da Escritura, e não em nossa experiência existencial da verdade em nossos corações. Nós devemos dar atenção às Escrituras inspiradas como a uma lâmpada brilhando num lugar escuro, porque a palavra de Deus nos convence do pecado, nos mostra o caminho e nos leva da escuridão para a luz. Nós mergulhamos nas Escrituras, como o próprio Pedro diz aqui, de modo que a estrela da manhã, o próprio Cristo, cresça em nossos corações. O objetivo, então, da revelação de Deus não é apenas nos dar uma informação, mas é gerar em nós afeição, adoração e obediência. Em segundo lugar, a palavra de Deus não é menos divina porque ela foi dada por meio da instrumentalidade humana. Muitos vão achar que a Bíblia é a palavra de Deus porque os seus autores receberam uma inspiração quase como que uma psicografia, Deus falava diretamente no ouvido deles e eles só iam escrevendo. Mas vejam, geralmente quem fala isso não participa da igreja. São pessoas que não estudam a história da palavra de Deus, não a conhecem. No verso 21, Pedro está nos dizendo que os homens falavam e escreviam à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Mas que a personalidade deles não era anulada ao serem movidos pelo Espírito Santo. Deus usou a inteligência dessas pessoas, suas habilidades ao escrever, suas personalidades, seu contexto histórico, para escrever o que era divino e infalível. Por isso nós dizemos que a Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro de dupla autoria, humana e divina. O texto grego dessa passagem nos mostra que a palavra movidos, aí no verso 21, é a mesma palavra utilizada ali pelo nosso tradutor, no versículo 17, para enviada, né, a palavra enviada, e também para o verbo vir, no verso 18. Isso vai nos indicar que as palavras dos céus, ouvidas por Pedro no episódio da transfiguração, e as palavras dos profetas, vieram do mesmo lugar, têm a mesma origem, Deus. A autoria divina das Escrituras não impede o uso de instrumentos humanos de maneira ativa. Assim como a participação humana não torna as Escrituras menos perfeitas e divinas. E uma terceira verdade afirmada por Pedro aqui é que a Bíblia não possui erros. A Escritura não vem de interpretação humana. As ideias não surgiram na mente confusa do homem. Mais do que isso, Pedro está aqui atestando que nenhuma profecia nunca foi produzida por vontade humana. Elas vieram da vontade de Deus. E se a palavra é de Deus, então ela tem que ser totalmente verdadeira, porque em Deus não pode haver erro ou engano. Falar sobre essa inerrância das Escrituras significa que a palavra de Deus sempre estará acima de nós. E que nunca estamos acima da palavra de Deus. Quando nós rejeitamos isso, afirmando que a Bíblia contém erros, nós nos colocamos em julgamento acima da palavra de Deus. Nós reivindicamos o direito de afirmar e de decidir quais partes da Bíblia devem ser consideradas verdadeiras e quais não. De determinar quais partes dela podem ser confiáveis e quais também não podem. Quando nós negamos a confiabilidade completa das Escrituras, nas suas afirmações genuínas a respeito da história, nos seus ensinamentos sobre o mundo material, seus milagres, nos seus mais ínfimos detalhes de tudo o que ela afirma, então nós acabamos tendo que tomar uma de duas conclusões. Ou a Escritura não é toda de Deus, ou Deus nem sempre é confiável. E fazer qualquer uma das duas declarações é afirmar algo que não faz parte do cristianismo. Essas conclusões não apresentam uma submissão apropriada a Deus Pai, não trabalham para nossa alegria em Cristo, não trazem honra ao Espírito Santo que moveu homens a falarem a palavra profética e a escreverem o livro santo de Deus. Negar, ignorar, editar, alterar, rejeitar ou descartar qualquer coisa na palavra de Deus é cometer o pecado de incredulidade. Assim, irmãos, a palavra de Deus se mostra totalmente verdadeira a nós. A boa nova de Jesus Cristo foi registrada nos fatos da história. Sim, houve um homem nascido de uma mulher em Belém. Milhares de pessoas o viram e o conheceram. Ele realizou milagres testemunhados por multidões. Ele morreu, ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas, 500 testemunhas depois de ressuscitado. Todos conheciam a localização da sepultura, todos sabiam que ela estava vazia e aberta à verificação. 3 discípulos em particular foram testemunhas oculares da sua majestade na montanha. Eles viram esse evento e só passaram adiante o que eles e seus companheiros mais próximos também haviam visto. Ao comemorarmos 503 anos da Reforma Protestante e relembrarmos o princípio das Escrituras na nossa vida, precisamos reafirmar que não seguimos fábulas. Nós não estamos interessados em histórias com uma boa lição de moral. As coisas na história do Evangelho aconteceram. Deus as previu, Ele as cumpriu, Ele inspirou o registro escrito delas e por isso nós devemos crer nelas. Nada em toda a Bíblia foi produzida unicamente pela vontade do homem, mas Deus usou homens para escrever as suas palavras. E esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro totalmente confiável, um livro inerrante, um livro santo, um livro divino. Você não precisa de outra revelação especial da parte de Deus, a não ser a Bíblia. Você pode ouvir a voz de Deus todos os dias. Cristo ainda fala, porque o Espírito Santo já falou. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, vá ao livro que registra somente o que Ele falou. Mergulhe na palavra de Deus. Você não encontrará nada mais seguro. Caminhando para o final de nossa reflexão, eu quero trazer uma aplicação mais específica para nós hoje, que é a relação entre a palavra de Deus e a pregação dessa palavra. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus está presente quando se lê a Bíblia. E também está presente quando a palavra de Deus é pregada no ajuntamento da igreja. Deus fala conosco quando nós lemos a Bíblia por nós mesmos. No entanto, com mais frequência e poder, Ele nos fala pela pregação da sua palavra quando a igreja se reúne. A pregação da palavra transmite a voz e a presença de Cristo. Claro, irmãos, nós não podemos nos enganar, né? A pregação é um ato humano e por isso ela pode e ela vai ter falhas, erros, limitações, vai ser cansativa. A pregação não é a palavra de Deus da mesma forma como a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é, na verdade, uma extensão ou uma aplicação, uma administração da palavra de Deus. E é por isso que nós sempre colocamos a Bíblia como a grande fonte de autoridade. É por isso que a gente sempre incentiva você a, mesmo tendo as letras aqui na tela, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, questione, veja se o que o pregador está falando faz sentido ou não, se é verdade ou não a luz da palavra de Deus. Esse é um princípio pregado lá para os reformadores que chegou até nós como uma grande herança e muitas vezes nós perdemos essa oportunidade. Toda pregação deve ser pesada de acordo com o padrão infalível da palavra de Deus na Bíblia. No entanto, Deus escolheu usar a pregação humana para transmitir a sua presença também. Por isso é importante nós virmos para a pregação da palavra de Deus, para ouvir a voz de Cristo, desejando que o Senhor fale ao nosso coração. Eu digo isso, meus irmãos, porque na maioria das vezes, né, na maior parte do tempo, a pregação nos parece muito comum. Nos parece simplesmente um momento de instrução, de educação, um momento em que o pastor vai transmitir uma informação para aqueles que estão ouvindo. Mas não é só isso. Nós precisamos resgatar dentro de nós mesmos a ideia de que Deus está nos falando, Ele nos entrega a palavra da vida eterna. E é por isso que é necessário nós nos aproximarmos da pregação da palavra como quem precisa ouvir a voz de Cristo e vir a sua presença. É por isso, é isso que o Salmo 19, que nós lemos no início do culto, nos fala. Quando o salmista elogia de tantas maneiras a palavra de Deus, como é que ele termina? Senhor, já que a tua palavra é tão preciosa, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, sejam de acordo com a tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor, necessitado de ouvir a tua lei, necessitado de ouvir a tua voz e ter o meu coração transformado pelo Senhor. Como eu já falei aqui, é muito comum em nossos dias as pessoas ficarem desesperadas para ouvir a voz de Deus. Ficam obcecadas com profecias, com sonhos, com palavras de conhecimento. Não se contentam com a aplicação da Escritura dada pelo Espírito Santo. É sempre necessário algo mais, algo mais, algo mais. Desejam comunicar-se diretamente com Deus. Mas vejam, meus irmãos, semana após semana, Deus está falando conosco através da pregação da sua palavra. Muitos cristãos acreditam que a Bíblia é verdadeira. Mas os reformadores não acreditavam simplesmente que a Bíblia fosse verdade. Nós precisamos então ouvir novamente o desafio da reforma e declarar que somente a Escritura é a autoridade suprema sobre a nossa vida. A Bíblia não é apenas verdadeira, ela é verdadeira sobre todas as coisas. A Bíblia sempre vence a nossa experiência, a nossa subjetividade. E claro, isso não quer dizer que nós devemos ignorar a nossa experiência, né? Porque ela muitas vezes nos leva a conhecer mais ao próprio Deus, nos leva a fazermos perguntas que vamos direcionar para a própria Bíblia. Mas Cristo ainda reina mediante a sua palavra lida e pregada. Por isso, temos de nos esforçar para garantir que a nossa vida pessoal e a nossa vida em comunidade sejam regidos, não pela tradição ou pela experiência, mas por Cristo, mediante a sua palavra. Que Deus nos ajude nesse grande desafio, que Ele nos abençoe e que Ele volte o nosso coração, colocando em nós a certeza de que Ele nos fala de maneira viva, de maneira eficaz, de maneira poderosa, através da sua palavra. Deus te abençoe.